Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Katuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje nós vamos falar sobre fertilizantes organominerais. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor dos cursos de graduação e pós-graduação em agronomia do campus de Chapadão do Sul, Rafael Felipe Hadick. Professor Rafael, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação nesta manhã aqui na 99.9.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa. E agradeço o convite para falar sobre fertilizantes, né, e interar mais a todos sobre esse assunto, sobre os fertilizantes organominerais.
Bom, professor, então, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que são fertilizantes organominerais.
Os fertilizantes organominerais são misturas de fertilizantes orgânicos com fertilizantes minerais, ou seja, para o enriquecimento, né, do fertilizante orgânico com mineral. Os fertilizantes orgânicos são compostos por resíduos orgânicos da produção animal, processos agroindustriais, resíduos vegetais, como poda de árvore, e resíduos urbanos, como lodo de esgoto. Esses fertilizantes orgânicos também podem ser misturados um com outro, chamado de compostagem. E depois de um processo, né, de fermentação, eles também são considerados fertilizantes orgânicos. Os fertilizantes minerais são oriundos de rochas e a minuagem dessas rochas, formando partículas finas dessas rochas, ou de processos químicos, como no caso, né, dos fertilizantes nitrogenados. O nitrogênio é retirado da atmosfera, do ar atmosférico, para um processo de alta temperatura e pressão, transformando o gás de nitrogênio em amônio. E depois é adicionado, né, no caso, por exemplo, da ureia, gás carbônico, formando então um fertilizante nitrogenado com 45% de nitrogênio. Um exemplo dos fertilizantes, no caso, que é partir de rocha, é no caso do fertilizante potássio, ele vem, né, da rocha silvícola. A rocha é moída e é formado, então, o fertilizante a gente chama de conhecido como cloreto de potássio, tem 45% de cadozão. Então, né, essas são as fontes, né, de fertilizantes que nós temos.
Bom, professor, e como começaram a descobrir os fertilizantes organominerais como uma alternativa, né, em relação aos fertilizantes convencionais?
Os fertilizantes orgânicos foram os primeiros a serem utilizados, depois vieram os minerais. Os fertilizantes minerais surgiram da necessidade de que os fertilizantes orgânicos presentem baixa concentração de nutrientes.
E, professor, além dessa diferença que o senhor mencionou agora, né, dessa baixa concentração de nutrientes, quais são as outras diferenças que o senhor destacaria, né, entre esses dois tipos de fertilizantes que nós falamos há pouco, os convencionais e os organominerais?
A diferença é a concentração também de matéria orgânica. Os fertilizantes orgânicos têm muito mais matéria orgânica do que os fertilizantes minerais. Aliás, os fertilizantes minerais têm nem matéria orgânica, não tem. Então, quando você mistura os dois, né, você está adicionando matéria orgânica aos fertilizantes. E essa prática de adicionar matéria orgânica ao fertilizante, um dos benefícios de enriquecer o fertilizante com maior aporte da quantidade de nutrientes e essa matéria orgânica que traz grandes benefícios para o sistema produtivo, com aumento da superfície do solo, aumento de benefícios, vários outros benefícios para o sistema produtivo da adição de matéria orgânica ao solo.
Bom, professor, quando a gente fala sobre essa questão de fertilizantes, às vezes as pessoas que não têm conhecimento sobre essa área, não atuam nessa área, podem até confundir esse termo com outro, né, com os defensivos agrícolas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a diferença entre fertilizantes e os defensivos agrícolas.
Os fertilizantes são materiais fontes de nutrientes para as plantas. Então, eles podem ser sólidos, líquidos, é, e terem várias fontes diferentes. E eu tenho fertilizantes até na forma gasosa também. Os defensivos agrícolas são produtos utilizados para a proteção das plantas contra, é, para controle de pragas e doenças, e também para controle de plantas daninhas. Então, os defensivos agrícolas seriam uma forma de proteger a planta de ataques desses invasores, né, desses pragas ou dessas doentes, tornando assim a planta, favorecendo o desenvolvimento da planta e sua produção.
Bom, professor Rafael, voltando, né, agora mesmo aos fertilizantes, eu queria que o senhor explicasse, o senhor já comentou lá no comecinho da nossa entrevista, mas eu queria que o senhor destacasse novamente quais são algumas das matérias-primas utilizadas para se fazer um fertilizante organo-mineral.
São vários. E aí, os fertilizantes organo-minerais dependem muito da região que está sendo fabricado, porque depende da oferta dos materiais que tem na região, ou, né, eles podem ser exportados para a região, mas depende de onde vão ser fabricados. Geralmente as fontes orgânicas são bovinos, câmaras de água, de açúcar, compostagem, né, até as pessoas podem fazer uma compostagem em casa, torta de filtro, né, na cana de açúcar, não deve fazer, um resíduo, né, da produção de açúcar e água. Nas fontes minerais, pode ser fosfato natural reativo, rochas moídas, que são chamadas hoje, né, pó de rochas, remineralizadores, ou rochagem, tem vários outros nomes, cloreto de potássio, superfosfato simples, sulfato de amônia, então, tem várias fontes minerais também. Então, temos várias fontes minerais e orgânicos que podem ser misturados, formando, então, os organos minerais. Atualmente, eu pesquiso organo mineral a partir de soro bovino, de fosfato natural reativo e um micro-organismo colonizador de pó, em culturas de soja, milho e soro.
E, professor, em relação a esses fertilizantes, eles podem ser utilizados em qualquer tipo de cultura ou cada um é específico para algum tipo de produto que se esteja cultivando ali?
Não, eles podem ser utilizados em todos os tipos de cultura. Sempre, né, seguindo as orientações técnicas e verificando as suas concentrações de nutrientes e a sua dosagem.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre fertilizantes organominerais e quem conversa com a gente é o professor dos cursos de graduação e pós-graduação em agronomia do campus de Chapadão do Sul, Rafael Felipe Hatke. Bom, professor Rafael, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece algumas regras relacionadas à composição dos fertilizantes organominerais, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as especificações que o MAPA faz em relação a esses produtos.
Sim, o Ministério da Agricultura, ele tem uma legislação sobre a importação, fabricação e comércio de todos os fertilizantes. Então, quem fiscaliza essa questão da produção, importação e comercialização é o MAPA, é o Ministério da Agricultura. Os fertilizantes organominerais, como os outros, também têm que ter garantias mínimas da quantidade de nutrientes e deve estar ausente de metais pesados. Então, como qualquer outro fertilizante, ele também tem essas características e como ele tem a parte orgânica e mineral, ele entra tanto na parte da legislação mineral quanto na parte da legislação orgânica ou dos biofertilizantes, né? Que são também oriundos, né, do processamento da compostagem ou de processos envolvendo o microorganismo na produção desses fertilizantes orgânicos.
Bom, professor, agora a gente vai voltar um pouquinho lá para falar sobre aquele assunto de fertilizantes convencionais e eu queria que o senhor explicasse para a gente que tipo de prejuízos, né, esses fertilizantes convencionais eles podem causar, né, esse uso excessivo desses fertilizantes convencionais, eles podem causar ao solo.
Os fertilizantes não traz prejuízo ao meio ambiente se usado corretamente. Por isso, o uso de fertilizante, seja mineral, orgânico ou exame mineral, deve ser recomendado para um agrônomo. Em alguns países foi relatado o teste de fertilizante nitrogenado, fosfatado, somente os mais solúveis, causa a eutrofização dos rios e lagos, aumentando as águas aquáticas e diminuindo a oxigenação na água, prejudicando a vida aquática. No Brasil, não observou-se isso em áreas agricultáveis, mas em alguns centros urbanos, né? Principalmente quando há lançamento de esgoto, que causa a eutrofização devido ao esgoto sendo perrito de fora.
Então a questão é, não é o uso, mas sim esse uso excessivo sem uma orientação profissional, né, professor?
Isso. E também, né, a poluição dos rios aí, né, através desse, né, desse lançamento do esgoto. E se o esgoto é tratado, né, e retirado esse resíduo do esgoto, ele pode ser utilizado como resíduo como fertilizante, e no caso não vai eutrofizar os rios.
Bom, professor, e pensando nessa ideia de conservação e sustentabilidade, como que os fertilizantes organominerais, eles contribuem para o meio ambiente?
Eles contribuem na utilização dos resíduos orgânicos na produção de animais e agroindustriais, porque esses processos geram muitos resíduos e que seriam lançados inadequadamente no ambiente. Então, recicla esses produtos, tornando-se um sistema produtivo mais sustentável, como, né, fonte de nutrientes para as plantas. E, além disso, né, ainda fixa carbono no solo, favorece física, química e biologicamente o solo, melhorando a qualidade do solo. Garantindo, assim, né, a produtividade nas culturas, né, e o sistema produtivo mais sustentável. Também é importante destacar que o Brasil importa muitos fertilizantes de outros países. Cerca de 90% dos fertilizantes fosfatados são importados de outros países. Que vem preocupando o setor agropecuário brasileiro no momento. Nos últimos 6 meses, os fertilizantes dobrou no mercado internacional. E com isso, né, uma desvantagem também já dos fertilizantes organizais como fontes nacionais de insumos, né, das matérias-primas, diminui a dependência internacional de fertilizantes, tornando assim o país, né, com maior segurança do uso desses fertilizantes e dependendo menos dos países como a China.
Então, o nosso país tem condições, nesse sentido, de matéria-prima realmente para produzir os seus próprios fertilizantes, professor, é isso?
Sim, eles têm condição, né, de, inicialmente, né, dar o uso desses resíduos gerados nas produções agroindustriais, na produção de animais, e também tem fornecidos alternativos, como a gente falou aí, né, dos fosfatos naturais de ativos e outros minerais de rocha, que podem, através também do uso de micro-organismos, ter maior solubilidade e, com isso, né, aumentar a eficiência dos fertilizantes de origem matéria-prima nacional.
Bom, professor, agora falando sobre essa parte de produção, né, dessas culturas, quais são as vantagens de usar a fertilizante organomineral aí para os produtores?
Como eu já disse um pouco anteriormente, a grande vantagem é que quando você já vai adubar a planta, você já está adicionando matéria orgânica ao solo, que traz benefícios biológicos, aumentando a biodiversidade do solo, menor perda de nutrientes, maior disponibilidade de água para a planta, maior disponibilidade de nutrientes, maior ciclagem de nutrientes e menor desviação de nutrientes do solo, disponibilizando, tornando o sistema mais sustentável para a produção de alimentos. E outra vantagem também é a questão de aplicação e logística. Um exemplo, porque, né, como se você fosse utilizar somente o orgânico, você teria que aplicar uma grande quantidade desse orgânico, para aplicação você teria que fazer 2 ou 3 aplicações devido à grande quantidade, ou a eficiência, a aplicação demoraria mais tempo, né, no volume diário, e também teria um custo logístico de transportar esse material até essa propriedade. Então, como você mistura, né, o orgânico que você enriquece, você aplica menor quantidade, e também o custo de transporte até a propriedade fica menor. Hoje, né, também há um incentivo de produção desses fertilizantes e bioinsumos na própria propriedade, e com isso, né, diminuir a dependência também, né, no externo para a propriedade, né, nesse sistema. Somente em sistemas integrais de produção, né, onde a mesma propriedade produz grãos, esses grãos alimentam os animais, os resíduos orgânicos desses animais tornam-se fonte de nutrientes para as plantas na forma de esterco, né? E aí você pode enriquecer na propriedade com fertilizantes minerais, formando os orgânicos minerais.
Então esse ciclo de produção pode ocorrer dentro de uma mesma propriedade, né, professor?
Sim, também pode ser feito dentro da propriedade, né? Se tiver essa escala de produção.
Bom, professor, o nosso bate.
Então, na propriedade tem esses insumos, né, para a produção dos fertilizantes, né? Orgânicos. Ele também pode juntar com os fertilizantes minerais, trazidos de fora, e formar o seu próprio fertilizante orgânico mineral, ou utilizar, né, fontes alternativas, como a gente informou aí, né, mineralizadores do pó de roça que tem acesso na sua região.
Bom, professor, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, diante de todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
A questão dos fertilizantes minerais já tem sido estudada há grande tempo aqui no Brasil, principalmente a Embrapa, né, que está direcionada a isso há um longo tempo. Tem empresas já, né, que já comercializam fertilizantes orgânicos minerais, mas ainda tem muita coisa, né, que pode ser utilizada, muitas fontes alternativas e muitas fontes regionais que possam ser atribuídas para o uso efetivo dessas orgânicos minerais. O caso, né, dos orgânicos minerais, comparado com os fertilizantes normais, vai manter a mesma produção e tem essa vantagem de adição da matéria orgânica no solo. Então, com esses fertilizantes deve ser continuado para garantir, né, a produção futura e a sustentabilidade do sistema produtivo. E, aliás, também, né, nós, do curso de agronomia e da pós-graduação de agronomia, estamos aí abertos, né, interessados, querem saber mais sobre o assunto e sobre essas pesquisas também que a gente puder, nós acessamos o nosso site, né, e pcs.usms.br, ficamos lá e estamos aí, né, para mais esclarecimentos quando possível.
Nós conversamos com o professor Rafael Felipe Hatch. Professor Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por essas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado a todos e até a próxima.
Eu sou o Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS, e eu espero você. Até lá!
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.